Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Conversas a 4K. Passado algum tempo, mas estamos de volta e hoje no episódio temos o João, da Hora do Nerd.
Olá, malta, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês, nerds.
Tudo bem, João?
Tá tudo, cá estamos.
Agora, explica aqui à malta que está a ouvir o que é que tu fazes, que tipo de conteúdo é que tu fazes, para quem não sabe ainda.
Bom, então eu já há coisa de quase 2 anos que tive a ideia de começar a criar conteúdo de anime aqui para Portugal, especificamente. Entretanto, já tinha feito o meu canal do YouTube e o Instagram, pá, coisas da vida. Tive muito tempo parado. Agora, há coisa de 3 meses atrás, decidi voltar e decidi voltar em força, decidi não largar e tenho trazido especialmente reviews de animes porque eu sempre achei que estava a faltar isso muito em Portugal.
Sim,
Tudo o
sim,
que
sim.
eu vi era brasileiro. E nada contra, atenção.
Sim,
Gosto
sim, sim.
muito, de ver canais brasileiros a falar sobre animes. Mas achei que faltava aqui em Portugal. E então decidi juntar as duas coisas que eu gosto de fazer, que é animes e gameplay, jogar gaming.
Sim.
E foi por aí que eu decidi criar a Horda Nerd.
Muito bem, e tens postado conteúdo muito regularmente, principalmente no teu Instagram. Praticamente todos os dias tem lá qualquer coisinha para espreitar sobre os animes, quer seja lançamentos, quer seja novos vídeos que tu vais metendo, tem lá tudo.
É verdade, é. Tenho estado a aprender ainda, né? Que isto também não é de um dia para o outro,
Claro, claro.
mas faço questão de estar lá todos os dias, nem que seja só uma pequena história. Epá, nerds, olha, atenção, isto surgiu, ou olha, isto, hoje fiz esta gameplay, ou ontem fiz esta gameplay. Epá, tento estar o máximo possível presente, isso sem dúvida, sem dúvida.
Muito bem. E agora vamos falar aqui, como temos o convidado, já explicou, de animes.
Bora.
João, vou fazer uma pergunta mais básica. Se calhar o favorito, não diria, mas assim um top 3 de animes.
Ah, isso é
Sempre.
difícil. Isso é muito difícil. Dragon Ball, Bleach e o terceiro é que já é mesmo complicado de eu te responder. Vou arriscar por um que é muito mais gore, que é o Hellsing Ultimate.
Ok.
Não sei se é conhecido ou não, eu acho que não é nada conhecido aqui em Portugal, pelo menos.
Eu acho, mas também em Portugal, a parte do anime também está a começar a crescer agora. Ou seja, a malta está a começar a ver Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia, esse tipo de coisas está a começar a entrar agora.
Sim. Eu acho que especialmente o Naruto foi quem trouxe o anime para Portugal agora.
Sim.
Sem dúvida. Já existia Dragon Ball, mas a gente via Dragon Ball como se fosse um desenho animado, normal.
Pois, opa, eu lembro-me ter para aí se calhar 10 anos, 10 ou 11 anos e ver Naruto na SIC Kappa como se fosse um cartoon qualquer.
Sim, era o que nós achávamos. Isto é um desenho
Exato.
animado, era aquilo que nós
E
víamos.
no fundo é.
E no fundo é. No entanto, por exemplo, eu falo por mim, eu já via Dragon Ball desde pequeno, via na SIC aos sábados de manhã e já via no Batatune, já via o Samurai X. Isto há, se calhar tinha 8 anos, tenho agora 32, portanto há muito tempo mesmo.
Sim.
Mas sem dúvida alguma que foi Naruto que trouxe a cultura pop de anime foi trazida para Portugal sem dúvida com o
Sim,
Naruto.
sim. E
Não, não há.
agora está a reforçar com Demon Slayer, pelo menos é isso que eu tenho visto mais aqui em Portugal, é esses dois grandes animes.
Sim. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, embora que mais recente ainda,
Sim,
também
sim.
trouxe muitos fãs.
Sim, mas também é um anime também super recente, só tem uma temporada
Super,
e um
super
filme
recente.
que saiu há pouco
Jujutsu
tempo na
Kaisen,
Crunchyroll.
exatamente. Jujutsu Kaisen deve ter um ano, se não me engano. Um,
Penso que
no
sim.
máximo dois. É muito recente. Mas também era como tu estavas a dizer, a cultura de anime em Portugal também é muito recente.
Sim, está a crescer exponencialmente, está a crescer a um nível muito grande.
Exatamente, exatamente. Pelo menos aquilo que eu tenho visto, especialmente este ano na Comic Con, que eu fui à Comic Con, Demon Slayer está muito forte. Eu só vi era malta mascarada de.
De
Agora estava a
Tanjiro.
falhar o nome. Tanjiro, estava a falhar o nome dele. Bem, por todo lado.
Sim. Também fui à Comic Con de Londres e só se vier a Tanjiros por todo o lado.
É impressionante, é impressionante. Epá, temos que tirar o chapéu, porque o anime realmente é do outro
Sim,
mundo.
sim, sim.
Mas
Eu
é só
percebo
se vê isso.
a malta que não gosto, porque é um shonen, é sempre, vá, entre aspas, repetitivo. As histórias às vezes são um bocadinho repetitivas, mas uma coisa que eu tenho que dar valor ou que as pessoas deviam dar valor a Demon Slayer é aquela animação, acho que está mesmo
É
muito bem
fora de
feita.
série, é fora de série, é do outro mundo. A animação de Demon Slayer é do outro mundo. Não há nenhum que esteja a fazer a animação. E por isso é que eu também nos meus vídeos não tenho comparado Demon Slayer a outros. Porque não há nenhum que esteja a fazer o
Não,
mesmo
não.
que Demon Slayer faz. Não há.
Acho que Demon Slayer está noutro nível, também tem outro tipo de orçamentos, né?
Claro, pois isso conta muito.
Mas epá, o único assim mais recente que eu tenho visto está quase a chegar lá, My Hero Academia, com este novo episódio já me pareceu estar a tentar chegar aos mesmos níveis.
Sim, mas sabes que aquele tipo de animação de Demon Slayer vai ser muito difícil de replicar no outro anime, seja ele qual for.
Sim. Também é um estilo de animação muito específico.
Tu tens, por exemplo, o One Piece, que deu aquele pulo gigantesco em termos de animação agora com este
Eu
novo arco.
One Piece comecei a ver e ainda estou no episódio 89.
Opa, então a gente fala daqui a 2 anos, quando chegares ao que está
Dois,
água.
se calhar 10, mas continua a sair.
Não, mas agora vai acabar este arco e depois vai o próximo, é o último, já não vai haver mais.
Ok.
Pelo menos pelo que o autor disse.
Sim.
Mas pronto, estava a dizer, é muito difícil e o One Piece está a tentar. O que é que está a acontecer com o One Piece? Embora que esteja muito bom, sim senhor, a animação deu um pulo excelente. Tu estás a ver agora o episódio 80, se fores ver um episódio agora dos 1000, se fores
Sim,
lá
sim.
só assim dar um pulo, não
Sim,
vais
sim, sim,
conhecer,
sim.
não vais conhecer o One Piece. Mas o One Piece está a criar um grande problema, que é a poluição visual. Ou seja,
É
tu estás a ver.
demasiadas coisas a acontecer ao mesmo tempo.
Exatamente. E não só as demasiadas coisas, como muitos efeitos. Eles estão a pôr muitos
Pois.
efeitos de uma coisa que tu ainda não ouviste falar no episódio 80, que é o Haki. Epá, aquilo é trovões por todo lado, depois com cores muito aberrantes. Ou seja,
Pois com aquele glow intenso.
exato, muito intenso. Ou seja, ali cenas que tu ficas a olhar para aquilo e epá. Dá-te vontade ali um bocadinho de fechar os olhos para recuperar.
Sim.
Porquê? Porque lá está, estão a tentar apanhar um pouco das novas animações agora,
Ah,
especialmente de Demon Slayer.
pois acho que também isso também deviam ter em consideração que nem todos os tipos de animes dão para fazer esse estilo de animação. Por exemplo, Jujutsu Kaisen tem o seu próprio estilo de animação que encaixa perfeitamente com o estilo do anime, não demasiado extravagante, em que há muita coisa a acontecer com muitas cores, muita luz. Mas é o suficiente para uma pessoa
É o
aproveitar o
suficiente.
estilo de animação
É o
sem ser mal
suficiente.
feito, pronto, sem ser demasiado simples.
Não, Jujutsu é um ótimo anime. Aliás,
Eu gostei imenso.
para algo que apareceu assim muito de repente, só quem lê a manga é que conhecia Jujutsu Kaisen.
Sim,
Eu, por
sim.
exemplo, não conhecia.
Eu também não. Eu estava no Crunchyroll a explorar animes para ver e decidi, olha, isto também agora a malta anda a falar disto, vou ver isto.
Eu, por exemplo, Jujutsu fui ver pelo hype. Então, andava toda a gente
Pois,
a falar do Jujutsu, eu também fui
foi.
ver. E realmente é bom, e lá está. É um anime com muito boa animação. E é limpo. Como a
Sim.
gente costuma dizer, é muito clean.
Sim,
Tens ali
sim, sim.
só aqueles efeitos especiais das aurazinhas, daquela energia amaldiçoada, que
Mas
eles usam ali
sim,
mais nada.
mas isso também encaixa perfeitamente no estilo de
Exatamente.
história que Jujutsu se encontra.
Exatamente, exatamente. Daí é clean, é muito limpinho. One Piece está a ter esse problema. Pronto.
Pois, também tem aquele problema que é já tão no ar há tantos anos, mas tantos anos, mas tantos anos, que já estão a fazer um bocado de tudo para ainda se manterem um bocado relevantes, que a malta já está a ficar um bocadinho farta.
É normal, é
Sim,
normal.
sim, sim, sim.
Estamos a falar, se calhar, do anime mais rentável de todos os tempos, que é o One Piece.
E que está a durar há mais tempo, hein, no ar.
Sim, eu acho que o One Piece. Para já, o One Piece nunca parou, nunca fez hiato.
Exato.
É provável que ele esteja na mesma altura do Dragon Ball. Mas de Dragon Ball, o primeiro.
Sim. E se calhar da mesma altura, se calhar ainda antes dos primeiros Narutos.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Está
Por isso,
lá
estamos a ver
muito mais anos.
aqui. Naruto começou e acabou o arco, a história toda completa, enquanto o One Piece começou antes e ainda está para acabar.
Pronto, mas isso também, e tu, por exemplo, se fores agora ver um episódio de One Piece, também há uma coisa que vais perceber, que ele já podia ter acabado há muito tempo. Mesmo contando a história toda, aquilo já podia ter terminado há muito tempo. Os episódios enrolam, que é uma coisa
Pois,
surreal.
epá.
Tu
Eu
tens, se
às vezes
calhar.
farta-me um bocadinho porque, por exemplo, eu estou ali num arco que é daquela Ilha da Neve. Não sei se tu te lembras com aquele.
Com a renazinha, com o Chopper.
Exato, o Chopper, que é a introdução do Chopper. É pá, aquilo já estou aqui lá há 20 episódios, já estou farto
Ah!
de ver aquilo.
Se tu achas que isso é secante, então aguarda pelos próximos. Mas pronto, é assim: quem é fã do One Piece, quem já viu aquilo tudo, quem já viu 1080 episódios, se não me engano.
Eu gosto imenso, eu gosto muito do estilo que o One Piece tem, do humor, isso tudo, por enquanto, né?
Sim, vai continuar. Isso sem dúvida é que vai continuar. E pelo menos eu falo por mim, quem já viu 1000 e tais episódios do One Piece, é pá, ver mais uns 100 ou mais uns 200, olha, não vai chatear a cabeça, de certeza. Mas acho que entrou ali numa fase, pá, um pouco menos boa.
Acontece com todos, Naruto, o próprio Naruto também teve as fases dos fillers, que eram 100 episódios de fillers em que não contribuía nada para a história. Pá, há
Boruto,
muito
então, ainda pior.
eu comecei a ver Boruto e desisti ao terceiro episódio.
Desistes.
Porque, e já estive a ler sobre isso, já li uma comparação que fizeram. É pá, o Boruto para mim não cativa tanto como a personagem do Naruto, porque pá, eu não gosto nada do Sasuke, nunca gostei e continuo a não gostar.
E pá, bem.
O Boruto é igual ao Sasuke, ou seja, teve o talento todo e o apoio todo e não se esforça para fazer nada, simplesmente é-lhe tudo dado.
Quase, 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 basicamente. E depois, para
Exato.
além disso tudo, tu tens uma série de Boruto, que eu agora nem sei em que episódio é que vai, porque eu não estou a acompanhar.
Vai no 200 e tal.
Pronto, 80% desses episódios são fillers.
Epá, não.
Literalmente 80% desses episódios são fillers.
Desisto já, já nem vejo. Agora, outro assunto que está a começar também, e já fizeste a tua review, que eu ainda não vi, mas estava aqui já nos vistos, que foi do primeiro episódio de My Hero Academia, da temporada 6.
Sim, senhor. E não posso dizer melhor.
Não,
Não consigo.
eu também gostei imenso.
Já viste o
E
episódio?
eu saí no próprio dia.
Pronto, foi como eu, assim que ficou disponível na Crunchyroll. Na
Ali
Crunchyroll,
foi
exatamente.
à noite, depois de jantar. Olha, vou ver o episódiozinho
Ah,
e
eu não
fico.
aguentei. Eu não aguentei, tive que vê-lo. Não aguentei. Epá, e digo-te uma coisa: foi um episódio excelente. Não.
Eu acho que para voltar a introduzir o que é que se tinha passado anteriormente e dar mais um bocadinho de profundidade ao realmente o que é que vai acontecer a seguir, eu acho que estava muito bem conseguido o episódio.
Foi
Eu já não
ótimo.
lembrava muito bem, pronto, né? A pessoa vai se lembrando, mas passado para aí que um ano, já tinha passado um ano desde que, não foi tanto, mas
Não, não porque My Hero Academia, agora ia dizer One Piece, My Hero Academia não deixa, e eles fazem isso muito bem também, atenção, eles não deixam passar muito tempo. Portanto,
não,
não, tu tiveste,
foi
a
longo
season
do
terminou em novembro, se não me engano,
exato,
terminou em
foi
novembro do
quase
ano passado.
um aninho.
Sim, é mais ou menos isso. Epá, e digo-te, o episódio está super bem construído.
Sim,
Do
sim.
início ao fim. Agarra-te ali de uma maneira ao ecrã. Epá, não sei, há muito tempo que eu não estava a ver um episódio de anime tão agarrado como vi My Hero Academia.
Percebo. Mas acho que, opá, já vi muitas críticas sobre a temporada 5 e que foi uma das piores temporadas que já viram. Mas,
Não.
epá, por exemplo, eu gostei de ver a parte dos vilões, gostei de ver aquilo. A malta compara muito ao manga.
Eu não concordo. Eu acho que a temporada 5 é. Epá, ok. Podemos dizer que a temporada 5 foi um pouquinho mais parada que as outras. Mas tem que ser, porque foi a completa introdução para agora esta nova temporada, que na minha
Exato.
opinião vai ser
Vai ser
ação por
o
todo lado.
World War Arc que eu estava a falar, é o arco da Guerra
Exatamente.
Mundial, que vai ser agora.
Exatamente. Portanto, aquele último arco serviu para aquela introdução toda. E este primeiro episódio deu-nos logo aquele cheirinho que vai ser a ação em todos. Em todos.
Vai ser partir cabeças a todo lado.
A todo lado. Só aquela parte da Mirko, que foi, e por isso é que eu digo que o episódio foi muito bem construído.
Ah, aquela parte no final que ela entra
Primeiro, vi uma coisa em My Hero Academia que ainda não tinha visto. Que era cabeças a voar. Não sei se reparaste, ali as cabeças dos gnomos andaram para ali a voar.
Sim, sim, sim.
E tu ainda não tinhas visto em My Hero Academia. Aquilo não, é
mais soft.
É, exatamente. E depois tudo foi muito bem construído. Eles começaram do início, um início de recap, muito bem feito.
Sim,
curto,
sim.
Conciso, não foi preciso mais do que aquilo. E depois, à medida que o episódio foi crescendo, foi também crescendo a tua sensação de como é que eu ia te explicar? De pressão.
Sim, sim.
A coisa vai rebentar.
O que é que vai acontecer?
Vai aqui acontecer qualquer coisa, está tudo a aumentar ali aquela build, aquela pressão. E depois, de repente, no final do episódio, pumba. Levas ali o caminho.
Eu só queria, vai, anda ao próximo que é para eu ver aquilo, o que é que vai acontecer.
Epá, excelente. É que eu nem esperei, porque não quero, ver as cenas do próximo episódio. Não esperei.
Eu também, uma coisa que eu faço muito em anime, mesmo agora estou quase a acabar Fire Force, a segunda temporada, também vi por causa de ti, da tua recomendação. Epá, e aquilo no final, na Crunchyroll, dá a parte do que é que vai acontecer no próximo episódio, ou não é? Siga para o próximo. Porquê? Porque às vezes perde ali, ganhas ali uns spoilers que te estragam o próximo episódio.
Sim. Sim, isso por norma acontece. E eu não sou muito fã também de ver as cenas do próximo episódio.
Eu sou contra spoilers, nunca deviam existir.
Depende dos spoilers. Tens ali um muito grande no meu canal de Dragon Ball, tens um spoiler gigantesco de dizer pá. Não vejas então.
Eu posso ver porque eu não vejo Dragon Ball e nunca vi e não acho apelativo para mim.
Lá está. Claro.
Não acho piada o que acontece, mas quem gosta, gosta, né? Mas por exemplo, coisas que eu vejo e gosto muito, não gosto de spoilers, não tento ver as reviews já depois de ter visto, uhum. Então ter muito cuidado se eu começar a ver spoilers parar.
Mas sabes que hoje em dia é sempre difícil. Com as redes sociais é sempre difícil.
A mim foi no Avengers Endgame. Eu não fui ver logo no dia de estreia. Epá, eu basicamente quase desliguei o telemóvel e durante 2-3 dias nem fui a redes sociais nenhumas.
Pois, não podes?
Não podia.
Tu entras no TikTok, vês logo um vídeo de spoiler. Entras no Facebook, se calhar o Facebook até é o melhor para tu ires.
O Facebook ainda dá para ir.
Agora, Instagram e TikTok não podes lá entrar se não queres lá com algum spoiler.
E o Twitter também é...
O Twitter, pois, eu não falei do Twitter porque eu não uso muito o Twitter, sou sincero.
Bom, mas o Twitter também às vezes é complicado, mas o TikTok hoje em dia está muito mal.
Tá. Sabes que agora também, acho eu, o YouTube vai ganhar muito terreno agora com a monetização dos shorts.
Não sabia disso, mas nada bate o TikTok, acho que...
Olha que não sei, sabes? Olha que não sei porque...
De forma, o TikTok está muito bem, já tem uma base muito bem construída.
Também. Mas atenção que tu agora no YouTube juntas os dois tipos de criadores. Long term e short term.
Sim, mas acho que a malta do TikTok não vai migrar para o YouTube...
Isso vai depender do pagamento aos criadores.
Pois, lá está, mas o YouTube é conhecido por lixar os criadores vez e vez sem conta.
Também.
Por isso, também. Acho que a malta já há uns anos tem estado assim um bocadinho chateada com o YouTube, principalmente os criadores, né, que sofrem mais.
Epá, o que eu tenho visto ultimamente está a retornar ao contrário agora.
Epá, eu deixei um bocadinho a fase do
pelo YouTube. Pelo menos para quem faz gameplays. Isto okay. Porque, pronto, tens as duas grandes empresas que fazem, que é o YouTube. Sim. E a Twitch. Embora que agora o Facebook já tenha o Facebook Gaming, mas ainda está em fases iniciais. Não parece que
vai lançar para muito longe.
Não. E a Twitch tem um grande problema, que a Twitch vai sempre recomendar os que já são grandes.
Exatamente.
O YouTube não. Se fizeres um bom trabalho no YouTube, o YouTube começa-te a recomendar.
Sim.
E pronto, e podes partir para outros caminhos. Twitch é mais difícil.
Twitch é dificilinho. E agora, isto até foi uma boa introdução. Falar em gaming, tu também fazes gameplays no teu canal, que eu já vi de Overwatch, God of War, vários.
Sim,
vários tipos de gameplay diferentes.
Sim, neste momento estou a fazer de God of War e de Dragon Ball, a Z Kakarot, e faço também quando posso, porque é um pouco difícil fazer as streams a partir da PS5. É muito difícil.
Pois...
Tive que arranjar placas de captura, portanto não consigo depois estar em party.
Eu tenho aqui uma coisa muito fixe da Genki, da Human Labs, que é o Shadowcast, que é só um HDMI, um cabo USB, e isto faz captura direta para o portátil.
Não, mas atenção, eu também tenho uma placa de captura que faz captura direta.
Mas não é placa de captura, isto podes estar só a jogar no PC, por exemplo. Depois podes ligar ao OBS se quiseres fazer captura.
Ah, ok. Opa, olha, eu estou a ter sérios problemas em conseguir... Porque é assim, agora com a placa de captura faço uma live limpinha, completamente limpinha, desde que a minha internet aqui em casa o permita.
Pois, também esse é o grande problema também de Portugal.
Mas, se eu quiser fazer... Imagina que eu estou a jogar um jogo competitivo, que eu também jogo muitos jogos competitivos para trazer para o canal. Aliás, jogo menos do que aquilo que gostava, por causa deste problema. E, por norma, estou em party com mais malta.
Sim.
Se eu tiver em party com mais malta, das duas uma. Ou eu estou a falar com eles em grupo, e tenho os fones ligados à PS5, e então a minha live não vai ter som, o que não posso fazer. Ou então... Estou a fazer a live sozinho, porque não posso estar em party porque eles não me ouvem e eu não os ouço a eles. Ou seja, é o mesmo que estar sozinho.
Pois, epá...
Isto é muito difícil. Eles têm aqui estas coisas todas...
geral, consolas e...
Pá, sim, tipo, sim.
Podes sempre ter no Discord, mas... Tinhas de ter a party completa para teres fazer...
Tens que estar, ao fim e ao cabo, tens de estar quase com dois fones ligados. Tens de ter um fone com o Discord e tens de ter o outro para ouvir o jogo. É muito difícil. Mas pronto, seja como for, portanto, eu gosto muito de jogar Overwatch. Gosto muito de jogar.
Já saiu o 2.
Não, vai sair agora, não me enerve.
Mas o 1 já fecharam os servers.
Já. Vai. O Overwatch 2 já tem o download feito, já é possível fazer. E agora às 20 horas, pumba, lá eu estou.
Está quase.
Lá eu estou em live.
Para nós está quase, nós estamos a gravar isto.
Depois.
Para nós, quando vocês ouvirem isto, já há de ter saído, mas então a seguir a isto vais logo meter-te ali a jogar.
Logo, vou meter-me logo a jogar, vou meter-me logo em live, vou arriscar fazer a live diretamente pela PlayStation, que é para poder estar em grupo com a malta com que eu jogo.
Pois, a PlayStation felizmente também dá para fazer isso.
É, felizmente ou infelizmente, não sei o que te diga, porque a velocidade de upload na PlayStation é tão má...
Pois, fica com muito delay.
Não, fica má mesmo, a qualidade da live fica má. Parece que estás a ver aquilo em 360p, qualquer coisa assim. Mas vou arriscar, pronto.
Tem que ser, então.
Pronto, portanto, Overwatch, Apex Legends, pá, às vezes, também dou ali um pelinho ao Fortnite e tal.
Sim, eu vejo de vez em quando, epá, nunca apanho os teus posts no dia em que estás a fazer live, apanho sempre no dia a seguir.
É difícil, sabes? É difícil porque também é a hora que eu escolhi, que é a hora que eu posso fazer. Eu tento fazer sempre os meus vídeos às 18h30. É difícil, principalmente agora nesta altura, com a malta que está na escola, está na faculdade e isso tudo.
Sim.
É muito mais difícil. Mas...
Eu estando livre, eu às vezes vou ao Instagram e só aparece lá, há 18 horas. E eu, então já passou, já não posso ir ver.
É difícil. Mas pronto, teve que ser àquela hora. Agora, estou muito ansioso para trazer God of War Ragnarok.
Sim, também está para sair.
E outra série que eu não sei que tipo de feedback é que eu vou ter, porque eu acho que em Portugal não vou ter grande feedback sobre isso, que é Final Fantasy. E tenho coisas maravilhosas Final Fantasy assim.
Final Fantasy, eu nunca joguei nenhum deles, nenhum. Posso dizer que em termos de audiência vais ter pouca audiência, mas vão ser fanáticos pela série.
Epá, olha, já é bom. Já era bom. Pois, porque isso eu tenho mesmo que dizer, epá, Final Fantasy é sem dúvida os meus jogos favoritos de jogar. Mas quase todos. Joguei-os quase todos, mesmo os que eram da altura da Super Nintendo.
Sim.
Eu joguei-os quase todos. E posso dizer que repeti...
Até mesmo o MMORPG?
Tudo, tudo. Eu sou completamente fanático pela série de Final Fantasy.
Ok, ok.
É algo que acho que a Square... Para já tem, o Final Fantasy tem uma história espetacular com a Squaresoft, logo de início. E depois, isto porquê? Porque a Squaresoft na altura estava na falência, era uma empresa que na altura fazia jogos de JRPG.
Sim.
E estava quase na falência e decidiram criar o último jogo para a despedida, porque iam fechar, que foi o
E
Final
aquilo rebentou.
Fantasy. E aquilo rebentou de uma forma descomunal. Entretanto, aquilo foi comprado pela Enix, passou a ser a Square Enix. E pronto, já reformularam o jogo, já não é aquilo que era, já não é combates por turnos. Obviamente, já não
Pois.
podia ser, porque isso já não tinha por onde pegar.
Sim.
Mas, epá, não consigo não jogar. E então, para mim, este remake do Final Fantasy VII agora vem aí ainda em dezembro.
Pois, era isso que eu estava a pensar. Vem aí um novo, o 16, eu já nem sei
Não,
quando
não,
é que.
não, não. O 16 será só em 2023 e acho que ainda não tem mês de lançamento. Agora, aqui em dezembro é que vai haver também um remaster de um Final Fantasy VII, de uma variante do Final Fantasy VII que saiu
Isso
para a
não era aquele
PSP.
DLC Zito ou uma coisa assim que ia
Não,
sair?
não. Não, não. É mesmo. Tu tiveste a série do Final Fantasy clássico, o Final Fantasy VII clássico. Tiveste o jogo na PlayStation 1. Depois tiveste ali um filme a contar a história depois, 2 ou 3 anos depois do Final Fantasy VII. E tiveste um jogo na PSP, que é o Final Fantasy VII Crisis Core, que conta a história antes.
Do filme ou do jogo?
Antes do jogo. Antes de
Ok.
tudo o que se passou no jogo. E eles agora com esta.
Uma espécie de uma prequela, então.
Sim, uma espécie de uma prequela. E eles agora, com esta fama toda que Final Fantasy VII Remake teve, e que teve muito bem, está um jogo excelente, decidiram trazer o remaster do Final Fantasy VII Crisis Core. E eu estou super ansioso.
Acho que esses jogos é que merecem remasters e remakes. Não sei se já ouviste os rumores, mas aparentemente Horizon Zero Dawn vai ter um remake, um remaster.
Olha,
Para
não.
PS.
Não, por acaso eu não tinha ouvido isso e acho que não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. Acho que como o The Last of Us nunca devia ter sido feito com um remake ou remaster, o que é aquilo? Porque já havia para a PS4, acho que também.
Pois, olha, eu até sou sincero, eu joguei o The Last of Us há pouco tempo, não tinha jogado ainda, e já foi o remaster na versão PS4.
Eu também, e estava excelentíssimo. Não, acho que não era preciso haver um remake total para a PS5 por full price, pelo preço inteiro de 70€. Acho que era completamente
É,
evitado.
tem jogos que ainda são bastante necessários. Estivemos a falar de um jogo que era clássico na PlayStation 1 ou na Super
Olha, por exemplo,
Nintendo.
os jogos que eu gostava que fizessem um remake eram os Uncharted, os três primeiros. Ou pelo menos do primeiro, já, que o primeiro já é de 2008, se não estou em erro, ou 2006.
Pois
É
eu
um
também
desses
não.
anos. Ou seja, já passaram mais de 10 anos desde que o jogo saiu. Acho que merecia, não um jogo com 5 anos como o Horizon.
Bem, o Horizon não vejo mesmo motivo nenhum para se fazer um remake. Nem um
Ainda.
remaster, porque o Horizon já são uns gráficos absurdos.
Exatamente. Olha, via mais assim, por exemplo, tipo um Little Big Planet, uma cena assim tipo Sly Cooper, esse tipo de coisa, Jack and Dexter,
O Sly
esse tipo
Cooper eu
de
já
coisas.
ouvi qualquer coisa. Ou pelo menos os fãs acho que andam a pedir. E sabes quando os fãs
Os
pedem
fãs
muito.
andam. Mas acho que também, não sei se eles estavam a querer metê-lo no PS Plus Premium.
Isso é um indicativo. Isso pode
Sim.
ser um indicativo de que eles estão a
Pode ser.
pensar nisso. Que é para ver a popularidade que o jogo ainda vai ter. Atenção.
Sim.
Esta tática está a ser muito usada. Eles metem isto. Olha, grátis. Vamos lá ver quantos downloads é que isto vai ter. Quanto tempo é que a malta vai passar a jogar. Para ver se compensa. Tu tiveste, aliás, coisa que a Square Enix não faz. É meter jogos do Final Fantasy de graça. Agora tens alguns. Agora tens alguns.
Eles para a PS Collection, aquela que saiu quando saiu a PS5. Se tu tiveres o PS Plus, tens aqueles que 10 jogos, 10, 20 jogos, e está lá o Final
Sim.
Fantasy 15
Se
ou
tu agora
14.
se tu agora tivesse o PS Plus extra, pelo menos o extra,
Sim.
que é.
Tens vários jogos do Final Fantasy.
Sim, tens agora.
Sim.
Porque até agora, se tu fores, por exemplo, pesquisar o Android, que há muitos jogos que passaram para o Android, da altura da PlayStation 1, Final Fantasy 7, o 8, o 8 não, o 7 e o 9 estão no Android. Estão-te a 20€. Jogos da PlayStation 1. Portanto, a Square Enix nisso é muito presa. E o que é que eles fizeram antes de anunciar, entre aspas, porque eles já tinham prometido há muito mais tempo o remake do Final Fantasy 7, o que é que fizeram? Tomem lá o Final Fantasy 7 clássico. Grátis. Vamos lá ver o que é que vocês vão fazer com isto. E passado uns meses, temos a notícia que vai haver o remake.
Ok, então já foi aquele preparar para a malta depois comprar mais tarde.
Exatamente, é a pesquisa de mercado.
Opa. Mas aqui neste Horizon eu não vejo mesmo necessidade nenhuma, até porque o jogo já teve tanta vez de borla, o jogo está tão barato, acho que a malta queria jogar já o jogou. Quem não jogou consegue arranjar o jogo a um preço muito bom. Acho que se formos a uma Fnac ou uma Vorten, essas grandes empresas, compramos o jogo que é 20€.
Sim, é capaz. E para mim não só o preço, mas sim o facto de ser tão recente e tão bom.
Sim, epá, eu para mim eu preferia pagar 10€, como alguns jogos, e ter o upgrade, do que estar a pagar um jogo inteiro, por exemplo.
Pois, mas isso aí já vamos falar de negócios, não é? Negócios são negócios.
Não sei se é a melhor solução em termos de negócios também.
Não, mas é que o problema aqui não é um problema.
Nem.
Pois, a questão é mesmo essa. Tu tens em termos daquilo que estamos a falar agora, tu tens o maior exemplo, que é o GTA V.
Sim. O GTA V também já foi falado aqui, epá, o GTA V não morre e nunca vai morrer.
Nunca vai morrer, porquê? Porque se eles lançaram agora, o jogo já é da PlayStation 3. Lançaram a versão da PS4, a malta comprou. Lançaram a versão da PS5, a malta comprou. E se lançarem uma versão da PS6, eles vão continuar a comprar.
Daqui a 5 anos.
Exatamente. Exatamente, eles vão continuar a comprar.
É. Epá, estas coisas também estragam um bocadinho. Depois temos jogos indies, que às vezes acabam por perder um bocadinho a parte do mercado que mereciam. E é um bocadinho, deixa ali um bocadinho de pena.
Pronto, isso é a minha opinião sobre os jogos indies. É que eles nunca vão deixar de ser jogos indies. Sim, e eu vou-te dizer o porquê.
Esperemos bem que não, porque os jogos indies são completamente necessários.
Sim, sim.
E muito bons. Já joguei, por exemplo, o Ken of Bridge of Spirits, o Stray, o Cult of the Lamb. Todos jogos que podiam ter sido feitos por uma companhia grande, um AAA. Eu dizia que sim, podiam dizer. E eu, sim, claro.
Especialmente o Stray. Acredito. Especialmente o Stray. O Stray está espetacular. Mas no entanto, pá, mas isto é normal, é o mundo em que vivemos. O Stray teve muitíssima fama no primeiro e no segundo dia de lançamento.
Sim, mas também porque veio no PS Plus. Veio incluído no PS Plus.
Também, mas andava a sair tudo nas redes sociais a falar de Stray é espetacular e não sei o quê. Teve fama porque eu pus o Stray no canal no primeiro dia e no segundo. Ao terceiro dia, as visualizações caíram a pico.
Tá, mas isso também tem a ver com o jogo ser ali muito pequenino. É um jogo de um fim de semana.
Pronto, mas no entanto não deixa de ser um jogo que está ótimo visualmente. É espetacular. Para um
e
jogo
em termos de jogabilidade também está.
Em termos de jogabilidade, em termos de física, eu adorei a física do jogo. Acho que está muito bem feita. Mas não é de uma empresa grande.
Lá está, pronto. Mas também vamos que é o que acontece também em todo o lado, que é, pá, os jogos mais famosos são os mesmos sempre, é Call of Duty, AAAs, FIFAs e essas coisas todas.
Sim, e vai continuar. Vai continuar porque... Exato. Tu ainda agora tiveste a estreia do FIFA 23. Eu sou sincero, também tenho lá uns vídeos de FIFA no canal. Mas sou sincero, não vou trazer mais, porque eu gosto muito de jogar FIFA em casa de um amigo enquanto se bebe uma cervejita e está ali a fazer o jogo.
Exatamente. Eu gosto de jogar assim e gosto de fazer o modo carreira durante uns tempinhos e depois arruma para o lado.
Exatamente, e o que é verdade é que
foi no Plus, porque senão nem tinha pensado em comprar, nem ter o jogo.
Pronto. E o que eu vou dizer, acho eu, se calhar vou gerar polémica, eu acho que o FIFA não te traz nada de novo de ano para ano.
Não, zerinho, nada. É, a única coisa de novo que traz é os jogadores e as equipas que foram feitas no mercado de transferência.
Pronto, tens ali um pequeníssimo upgrade em gráficos, que às vezes nem notas.
Jogabilidade não muda quase nada, ou pouco muda.
Muitas das vezes até vai cheio de bugs.
Sim.
Mas o que é verdade é que FIFA... Epá, ok, estamos a falar que é um jogo de futebol, um dos maiores desportos do mundo, e que se calhar FIFA é o melhor jogo de futebol do mercado. Não podemos pôr o eFootball.
Do mercado, sim, mas ali o eFootball ou o PES dizem que em termos de jogabilidade é superior.
Mas não vais conseguir meter o eFootball
em cima da mesa. Consegue combater o FIFA.
Ninguém. E pronto, é o que eu acho. Eu acho que tu tens sempre as grandes empresas que... Opa, obviamente as grandes empresas também já lançaram fiascos. Atenção.
Sim.
Mas as grandes empresas podem-te fornecer um jogo não tão bom que vai ter sempre muito mais sucesso do que um jogo indie. E não há muito a fazer sobre isso. Não há muito a fazer.
É nós que gostamos de jogos, é jogar os indies e comprá-los, não é pirateá-los, que eu não gosto nada disso, porque epá, sou contra essa parte toda da pirataria, especialmente nos jogos, porque não estamos a apoiar as pessoas que os fazem.
Uhum.
Mas acho que principalmente para um indie é super importante estarmos a apoiar os desenvolvedores e as empresas que os desenvolvem.
Ah, sem dúvida, especialmente nos indies, sem dúvida alguma. Eu também sou contra, super contra a pirataria, especialmente no anime.
Pois, às vezes admito que é um bocado difícil encontrar as coisas em sítios legais.
É assim, antigamente...
É um preço baratíssimo, 5€ por mês, é melhor do que uma Netflix. A Netflix hoje em dia está a ir à vida.
Sim, e está caríssimo, e agora estou a pôr aquelas regras todas e tal.
Para mim, só deixo, pelo menos em Portugal, dois serviços que compensam, que é a Crunchyroll, quem gosta de anime, e a Disney Plus.
Olha, eu sou-te sincero, neste momento, quem gosta de ver animes, estamos a ficar um bocado tramados. Porque tu agora tens de ter os três serviços para ver os bons animes. Tens a Crunchyroll, que é a maior base de animes, sem dúvida alguma. Tens, pelo menos agora, parece que a Netflix encaixou aquilo na cabeça, Cyberpunk foi fenomenal.
Sim, também tinhas, pois, também tens alguns animes, tipo Castlevania e Beastars e... Tens essas coisas assim também na Netflix, é pá, só para dizer que estão lá.
Sim, porque isso, aquilo, para mim a Netflix ainda não aprendeu a fazer animes. Acha que é só fazer ali umas animaçõezitas e largar aquilo na internet e aquilo vai pegar porque agora está na moda ver animes. Para mim, Record of Ragnarok, por exemplo, que é um anime feito pela Netflix, entre aspas, nunca é feito pela Netflix.
É produzido pela Netflix.
Exatamente. Aquilo é mau. Mas, no entanto, há malta que gosta.
Ah pá, mas também hoje em dia, também tudo o que a Netflix toca está a ser um bocadinho mau. Temos Riverdale, temos a Stranger Things, também está a começar a piorar muito.
Olha, eu até te dou... Não falo de Record of Ragnarok porque começou pela Netflix, mas vou-te dar um exemplo de Seven Deadly Sins.
Sim.
Seven Deadly Sins eram...
E depois foi cair para o chão.
Houve, mas de uma maneira como eu nunca vi. Era muito bom...
A animação daquilo foi piorando.
Parecia Paint. Parecia feito no Paint, sem dúvida. Aquilo, eu parei de ver. E eu gostava muito de ver Seven Deadly Sins.
Eu vi até ao fim porque, pronto, já que estava ali, olha, vamos ver. Não tinha mais nada para ver.
Pronto, eu sou sincero, não consegui acabar. Não consegui.
A história até, mais ou menos, é mais ou menos engraçada.
Tinhas
A história,
tudo.
afinal, até é mais ou menos satisfatória, digamos assim.
Epá, pois, mas aquela animação não consigo.
Eu percebo.
Não
Não,
consigo.
não é fácil de.
E pronto, é aquilo que estávamos a falar. Agora tens, por exemplo, portanto, Netflix parece que pode pegar um pouco pelo que fez com o Cyberpunk e começar a criar boa qualidade de animes. Crunchyroll não se pode falar, é a maior base do mundo.
E agora que adquiriu a Funimation também, ainda vai ficar maior?
Ainda maior e ainda com mais qualidade. E agora tu tens um dos melhores animes mais esperados, que vai começar já agora dia 10, que é Bleach, e está na Disney Plus.
Ok.
Portanto, tu agora tens que ter quase que todos os serviços para começar a ver tudo. E aqui já se torna um bocadinho mais complicado. Mas pronto,
Sim,
quem
sim, sim.
gosta, dá a volta.
Opa, pois também nem que seja daquelas coisas, esperem até de sair tudo, paguem um mês, vejam tudo naquele mês e depois
E depois termina,
parem-se
cancela.
da produção.
Exatamente, por exemplo, é uma forma de dar a volta.
Muita gente faça isso.
Ah,
Paga
que
ali
se...
um mês.
Pois há, pois há. Por exemplo, bem, na Netflix nem tanto, porque a Netflix quando lança, lança logo tudo. Não...
Sim. A Netflix normalmente tem lançado tudo uma vez. Faz, às vezes faz aquelas coisas da parte 1 e parte 2.
Sim, por norma fazem, mas mesmo assim, até depois aparecer a parte 2 vai demorar mais um pouquinho, como foi, por exemplo, o caso da Casa de Papel.
Sim,
Não foi,
sim.
não demorou tanto como uma
Sim, não,
temporada,
claro.
mas demorou mais um bocadinho. Portanto, dá para tu fazer sempre isso.
Exato.
E pronto, quem gosta de animes agora está complicado. Quem gosta de jogos agora também está muito complicado, porque estes lançamentos agora.
E para o ano também vão começar a sair logo coisas.
Sim, logo. Eu pelo
Pá,
menos
em
falo
fevereiro
por mim. Tenho
temos
logo.
Hogwarts Legacy, logo em fevereiro.
Logo. Que é um jogo que eu até nem gosto muito de jogar jogos de Harry Potter. Gosto muito dos filmes, mas não muito dos jogos.
Pá,
Epá,
mas
eu fiquei cheio de vontade.
aquele jogo parece-me estar tão diferente e tão longe do que é Harry Potter, mas
Sim!
dentro do mesmo universo que. Parece estar espetacular.
Dá-te mesmo vontade. Vês o trailer, dá-te mesmo vontade de experimentar.
Andar por Hogwarts e andar lá a fazer feitiço e a explorar o castelo.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Quem é que não quer fazer? Eu vou ter que ir. Vou ter que ir com muito sacrifício e vou ter que lá ir. Vou ter que lá experimentar.
Tem que ser, não é?
Depois tens, eu pelo menos falo por mim, tenho um ano espetacular em termos de Final Fantasy, tenho o Final Fantasy VII Remake Parte 2, que é o Final Fantasy VII Rebirth. Tenho o Final Fantasy XVI. Este ano ainda God of War Ragnarok. Epá, eu acho que para o ano vai haver aí também mais umas novidades. Vou continuar a jogar Apex, vou continuar a jogar agora
Sim,
Overwatch 2. Epá, vem aqui um ano.
agora estivemos muito parados também por causa da pandemia e foi muito adiamento, mas a partir de agora vai ser arrebentar com as escalas todas.
Sim, tu agora vais receber os lançamentos todos que não recebeste durante este tempo. Acho eu.
Vão ser enormes e muitos ao mesmo tempo.
Sim, muitos ao mesmo tempo. Ah, não sei. Pô, não sei o que é que faço à minha vida porque vão ser tantos. Eu não vou ter tempo de certeza para trabalho, canal, jogar e ver animes. Não sei. Eu vou ter que me organizar melhor.
Ah, pois, uma pessoa tem que se ir organizando
Aos poucos
para
vai-se
ter
aprendendo
tempo,
também.
exato, para ter tempo para tudo. Tá bem, João, foi agora, acho que acabamos aqui bem a conversa, acho que foi uma conversa excelente.
Obrigado.
Muito obrigado por estares aqui, termos aqui esta conversa.
Ora é essa.
Malta, já sabem, o João vai estar identificado nas redes sociais todas. Também passem por lá pelo canal dele. Se gostam de anime e se gostam de gameplay, passem por lá para ver também o que é que ele faz. E nós vemos-nos numa próxima, malta. Tchau.
Tchau, malta. Obrigado.